Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como veem, ainda continuo com déficit vocal. Os senhores deputados não prestam atenção ao senhor presidente que está a falar. O senhor deputado Carlos Pereira. O senhor deputado Carlos Pereira. Peço a vossa indulgência, porque eu estou mal. Isto tem a ver convosco, não é? Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu peço a vossa colaboração, porque eu não posso projetar muita voz. E começávamos aqui pelas substituições. Eu estou a substituir a senhora presidente, porque tenho um compromisso, não pode estar no início dos trabalhos, mas já virá para a vossa companhia, para o vosso gáudio pessoal. E, portanto, eu vou dar início aqui então aos trabalhos, dizendo aqui as substituições. Da parte do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira vai ser substituída pelo senhor deputado José Lago Gonçalves, que presumo que já estará aqui. E da parte do IL, ou da Iniciativa Liberal, o senhor deputado Mário Amorim Lopes vai ser substituído pela senhora deputada Joana Cordeiro. Eu estava a olhar para a direita, mas a senhora deputada passou para a esquerda hoje. Muito bem. Posto isto, vamos dar início à ordem do dia. Primeiro ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a nova audição da doutora Cristina Vaz Tomé, na qualidade de Secretária de Estado da Gestão da Saúde de abril de 2024 a junho de 2025. O Sr. Deputado Pedro Frazão deseja usar a palavra relativamente a este requerimento. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Usarei da palavra brevemente, apenas para justificar oralmente aquilo que está já prescrito no requerimento que foi entregue e que foi distribuído pelos serviços, que se coaduna com o facto de a senhora secretária, a secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, ter entrado em gritantes contradições com aquilo que já tínhamos ouvido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e que, portanto, carece de ser novamente questionada pelos vários grupos parlamentares sobre essas incongruências. Nós vemos até esta segunda audição como uma possibilidade da senhora secretária de Estado não incorrer em nenhuma matéria criminal, porque, como sabemos, esta CPI tem um regime jurídico próprio, mas que está ancorado no código do processo criminal e, portanto, aí teremos que verificar se teremos que depois comunicar ao Ministério Público ou não estas inverdades ou estas discrepâncias que foram declaradas aqui em CPI e, portanto, vemos até esta segunda audição como uma segunda oportunidade a ser dada à senhora ex-secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir sobre este requerimento? Sr. Deputado Sofia Andrade tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós acompanhamos este ato de contrição do Partido Chega, que depois de querer reduzir uma grelha para ouvir a principal a pessoa que esteve na gestão da greve, agora vem fazer aqui um meia-culpa e, afinal, é preciso retirarmos mais esclarecimentos, portanto, acompanharemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Mais alguém deseja intervir sobre este requerimento? Não havendo mais intervenções, temos quórum, não é? Temos quórum, passaremos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Obviamente, os restantes votam a favor. Portanto, está aprovado. Ah, não, está chumbado, perdão. Está rejeitado. Está rejeitado, obrigado. Foi o lado. Esquece-me que os votos são nominais e não por partidos. Bom, está clarificado o lapso do Presidente, portanto são os votos nominais, não são votos pelos partidos. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação. Atenção, senhoras e senhores deputados. vamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Dr. Miguel Ângelo Santos, na qualidade de coordenador da Delegação Regional do Norte, do INEM, entre 2018 e o início de 2021. Desejo usar da palavra, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor.
Não, Sr. Presidente, é só para... Não tenho nada a apresentar, está autoexplicativo, não há nada a acrescentar.
Muito obrigado. Mais alguém deseja usar a palavra sobre este requerimento? Não havendo, vamos passar à votação. Vamos passar à votação deste segundo requerimento. Quem vota contra? Senhora deputada... Senhora deputada Euridice, eu não sei qual é o sentido do seu voto, é contra. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado. Tá? Passamos ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, da ordem do dia. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição da doutora Anabela Mendes Garcia. Isto hoje está agitado. Cada vez que estou mais afónico, mais agitado fica a sala. Eu penso que me ajudem, porque eu não posso projetar mais a voz. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição da doutora Anabela Mendes Garcia Barata, na qualidade de chefe de gabinete da ex-secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé. Senhora deputada, deseja usar da palavra sobre o requerimento ou passamos à votação?
Eu acho que também é autoexplicativo. O nosso objetivo era ouvir, de facto, os chefes de gabinete que acompanharam a doutora Cristina Vaz Tomé. E são dois, pelos vistos. Portanto, então, temos que acrescentar a doutora Anabela. Portanto, foi só isso. Ouvimos hoje o doutor Gustavo e depois ouvimos a doutora Anabela. Obrigada.
Muito obrigado. Mais alguém deseja usar a palavra? Não havendo mais ninguém para usar a palavra, passamos à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? Por unanimidade. Hoje está particularmente interessante esta reunião. Ponto 4 da ordem do dia, apreciação e votação do pedido de anulação da audiência solicitada por Vítor João Ferreira na qualidade de filho da vítima Daniel João Ferreira. Toda a gente recebeu. Portanto, tomaram conhecimento. Portanto, é votar. Portanto, quem vota a favor do pedido? Quem vota? Então, como é que eu ponho? Apreciação e votação do pedido. Está posta a votação do pedido. Quem vota a favor? Ah. Por unanimidade. Muito obrigado. Ok. Nós temos agora aqui também... desculpa, senhora deputada. Tem a palavra.
Sr. Presidente, é que nós amanhã vamos ouvir, temos outra audição relativamente a outro filho de uma vítima, viúva, sim, amanhã, sim, este é que era o filho, sim, peço desculpa. Nós já tínhamos dito isto a propósito das restantes audições, isto obviamente são pessoas que quiseram vir a esta CPI falar no assunto, mas acho que... o nível de exposição a que vai ficar esta pessoa, porque agora é a única, eu acho que se calhar esta CPI devia voltar a perguntar à senhora se quer manter a audição, porque de facto a mim, isto é pessoal, parece-me, que já tinha dito isto na altura em que nós votámos isto, mas uma coisa era haver dois familiares, agora passa a haver só um familiar. Eu parece-me que o nível de exposição que fica em cima desta família acho que é demasiado elevado e acho que pelo menos esta CPI devia perguntar se a pessoa quer manter a audição. Obrigada.
Muito bem. Alguém se opõe a que haja este contacto informal? Então, está aceito. Perdão. Ponto 5º, apreciação e votação do pedido de audiência solicitado pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Toda a gente recebeu o requerimento, o pedido. Alguém deseja se pronunciar? Se não, passamos à votação. Quem vota a favor? Provavelmente. Todos vão. Não? Quem vota a favor? Então vamos ao contrário. Quem vota contra? A audição. A audiência solicitada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Ok? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitado. E a última, não é? E vamos passar então ao último ponto da ordem do dia. Atenção. Eu peço desculpa, senhoras e senhores deputados, vamos ter que fazer uma revisitação do ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Joana Cordeiro. Se querem, esta audição se faça pela grelha A ou pela grelha B. Então, para ficar em A, vai ser grelha B, há consenso ou não? Então fica lavrado em ata que vai ser pela grelha B. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passamos ao, perdão, ao último ponto da ordem do dia, a discussão e votação de diligência instrutória adicional solicitada pelos deputados do Grupo Parlamentar do PS, nos termos do número 3 do artigo 13, conjugado com o número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Alguém deseja usar da palavra da parte do Partido Socialista?
Sr. Presidente, favor, julgo que o requerimento é bastante explícito. Se a senhora Secretária de Estado, que à altura tinha a tutela do INEM, teve quase um mês fora do país, a perceber que tipo, que agenda, compromissos oficiais é que teria, e se nesse entretanto, porque esteve em dois países, se não voltou a Portugal, e que acompanhamento é que faria destas questões?
O senhor deputado Pedro Frazão tem a palavra.
Sim, senhor Presidente, eu pedi o adiamento da votação deste ponto para a próxima reunião, por favor.
É protestativo? Está adiado. Perdão. E terminamos a primeira parte da nossa ordem do dia. Agora qual é a segunda parte? Doutor Gustavo Carvalho, muito obrigado pela sua presença. Eu vou dar aqui só algumas informações prévias relativamente à forma como será conduzida esta audição. Em primeiro lugar, nós vamos utilizar aqui duas grelhas, a partir de uma primeira ronda e uma segunda ronda. Na primeira ronda, todos os grupos parlamentares, ou pelo menos os representantes aqui, irão usar da palavra e irão interpelá-lo diretamente. Portanto, poderá responder, portanto, sem intervenção do Presidente da Mesa e, portanto, entrar num diálogo direto, ok? Durante o tempo que tiver destinado a cada um dos deputados com representação parlamentar do seu partido aqui. Obviamente que as suas declarações aqui são declarações, objetivamente, têm que ser verdadeiras. Não há juramentação, o ato formal da juramentação, mas tudo o que disser aqui tem que corresponder à verdade, pelo menos dos factos, sob pena de prestação de falsas declarações. E, portanto, como sabe, estamos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou INEM, já sebejamente conhecida de todos e também presumo que da sua parte, e, portanto, neste sentido, não tenho aqui informação de quem será o primeiro grupo parlamentar, PS, ou usada a palavra. E, portanto, não sei se falhei alguma informação aqui, portanto, em princípio, já está tudo aqui. Não sei se quer usar a palavra previamente, se quiser endereçar algumas palavras aos senhores deputados, faça a favor, antes de começarmos propriamente a primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito boa tarde. Quero apenas dizer que estou à vossa disposição para tudo aquilo que me quiserem perguntar e que eu responderei no âmbito de todo o conhecimento que tenha. Tenho algumas notas que, se for preciso, pedirei o favor de poder consultar e, de resto, estou, obviamente, à disposição dos senhores deputados para tudo aquilo que seja que eu possa esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Marina Gonçalves dispõe de 4 minutos, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Gustavo Carvalho. Foi chefe de gabinete da Secretária de Estado da Gestão de Saúde entre 17 de abril e 30 de junho de 2024. Que, na delegação de competências, que informação é que não passava, tendo em conta que eu também já tive funções de chefe de gabinete, que informações é que não passavam pelo chefe de gabinete? Vou colocar mesmo pela negativa. Informações que entravam de expediente que entrava no gabinete.
Que fosse do meu conhecimento, nada passava sem o chefe de gabinete. E até posso dizer mais, mal seria que não passasse para o chefe de gabinete, não é? Se alguma vez isso tivesse acontecido, certamente quem o tivesse feito, não é, teria que me explicar porque é que isso não aconteceu. Que eu saiba, no tempo em que exerci essas funções, tudo, mas tudo passou pelo chefe de gabinete.
No período em que exerceu funções, de acordo com os registros de tempos da DGAEP, houve um conjunto de pré-avisos de greve. O que é que fazia a esses pré-avisos de greve quando chegavam ao seu e-mail?
Esses pré-avisos de greve eram tratados em função da necessidade de existências de pré-avisos ou não, era tratado da existência de medidas de mitigação dessa greve e era imediatamente visto com a Sra. Ministra e com a Secretária de Estado também da Saúde, com as equipes, aquilo que era necessário e também com outros gabinetes e com outros ministérios que são transversais a estas situações. Isso, aliás, aconteceu, posso dar-lhe um exemplo, até porque há imagens gravadas disso, quando foi a greve anunciada dos senhores enfermeiros, isso aconteceu, eu próprio recebi esse aviso em mão e, portanto, foi assim que se passou.
Muito bem, muito obrigada. Portanto, o procedimento é o procedimento normal em qualquer gabinete, obviamente que depois de chegar ao chefe de gabinete é logo informado à Secretária de Estado, às equipas e, obviamente, também à Senhora Ministra. Perguntava-lhe também, ainda no âmbito destas greves, que papel é que a Secretária de Estado tinha na gestão das greves nas que participou neste período de tempo?
A Senhora Secretária de Estado, como agente político que era, cabia-lhe tomar a última decisão sobre essas medidas, das quais o gabinete, obviamente, lhe dava nota e que lhe transmitia, obviamente, para que ela pudesse, enfim, tomar aquelas medidas que se impunham caso a caso e que eram consideradas essenciais. Portanto, a responsabilidade última é sempre dela.
Muito bem, partilho em absoluto dessa avaliação e agora vou-lhe fazer um exercício. Bem, sei que não estava neste período como chefe de gabinete, mas, portanto, podemos partir do pressuposto que esse procedimento, que é um procedimento normal de sempre em qualquer gabinete, é o procedimento que, depois da sua saída, pelo menos do ponto de vista de gestão de gabinete, terá continuado a acontecer, nomeadamente na greve que aconteceu em outubro.
Senhora deputada, eu, como advogado, tenho alguma dificuldade em fazer esse tipo de declarações. O que eu posso dizer é que, enquanto eu estive, foi esse o procedimento. Depois de eu ter saído, eu conheço vagamente a minha sucessora, mas creio que era pessoa competente, não é? Não tenho mais sobre isso, não posso dizer mais nada.
Mas partilha aí, pedindo também a sua opinião, tendo em conta que exerceu funções de chefe de gabinete, da preocupação se efetivamente o procedimento não foi mudado, até porque, como disse, a responsabilidade última de definir as medidas para responder a um pré-aviso de greve era da Secretária de Estado e, portanto, se não houve esse acompanhamento, essa responsabilidade, e, portanto, essa decisão não foi tomada. E já agora também aproveitava para lhe perguntar que tipo de decisão, por exemplo, nos pré-avisos de greve que houve no seu tempo, foram tomados pela Secretária de Estado. Que tipo de diligências é que foram tomadas pela Secretaria de Estado?
O que eu apenas posso dizer relativamente àquelas em que eu não intervi é que a Senhora Secretária-Geral do Ministério, a Doutora Ana Pedroso, é uma pessoa que eu reputo da maior competência e, portanto, uma pessoa que está muito habituada a esta tipologia de acontecimentos, até porque na saúde não é desconhecido a existência destas situações de greve e, portanto, ela era uma pessoa bastante competente nisso e sempre teve um enorme espírito de entreajuda com todos os gabinetes. E eu quero aqui dizer isso de forma muito clara, porque a Sra. Doutora Ana Pedroso merece-o com toda a veemência. A Sra. Secretária de Estado tomou aquelas medidas que eram necessárias, quando eu estive, que eram necessárias para pôr em prática as medidas que se justificavam. Ou seja, se era preciso serviços mínimos, eram decretados por ela. Se não eram precisos serviços mínimos, pois não havia nada a fazer, não é? E tinha, obviamente, uma atuação muito próxima, não é? Como tinha que ter, relativamente a todos os eventos que pudessem rodear a greve. Aliás, a senhora ministra era muito criteriosa nisso e sempre foi muito cuidadosa nessas situações, nomeadamente através do seu chefe de gabinete na altura, Dr. Jorge Mendes.
Portanto, fazendo aqui um resumo do procedimento, o expediente entrava e era sempre, pelo menos o chefe de gabinete tinha conhecimento do expediente todo que entrava, e no caso de pré-aviso de greve, no seu caso, quando estava nos meses em que esteve como chefe de gabinete, era sempre informada a Secretária de Estado que, pelo menos enquanto foi chefe de gabinete, tomava diligências quando considerava que aquele pré-aviso de greve obrigava, nomeadamente, à definição de serviços mínimos. Posso entender que é este o procedimento que, enquanto lá esteve, foi seguido, nomeadamente, nos pré-avisos de greve que teve?
Exatamente. Foram sempre esses os procedimentos. Aliás, a gravidade dessas situações não poderia fazer com que fosse de outra forma. Posso até dizer-lhe que uma das vezes que eu recebi pessoalmente o senhor presidente de um dos sindicatos, de uma estrutura sindical dos enfermeiros, e que me foi entregue em mão, foi imediatamente processado o aviso através da Secretaria-Geral e eu próprio o levei para o gabinete e procedemos em conformidade com isso. Portanto, nunca aconteceu nenhuma perda de informação, que, no meu tempo, pelo menos.
No período de tempo em que teve como chefe de gabinete, aconteceu, como aconteceu na greve de outubro, a senhora Secretária de Estado estar fora do país quando teve que fazer esta articulação?
Que eu me recordo, não.
Muito obrigada. Então, depreendendo todo o procedimento de chegada de expediente, etc., a última decisão, não só política, mas até de avaliação de pré-aviso de greve, enquanto esteve com a Secretária de Estado, a última decisão era sempre política da Secretaria de Estado, nomeadamente no que diz respeito à articulação com o INEM, à definição de serviços mínimos e já agora na articulação com os sindicatos que apresentavam o pré-aviso. A última decisão nunca era do gabinete sem que a Secretaria de Estado soubesse ou de outra entidade que não a Secretaria de Estado, certo?
O gabinete, como a senhora deputada sabe, e também já foi ministra de Estado, o gabinete o que faz é preparar todos os elementos para que a senhora secretária de Estado, a senhora ministra, porque o elemento político, possa tomar a sua decisão de forma informada. O gabinete, e designadamente o chefe de gabinete, não toma decisões, mas o chefe de gabinete fala com outros chefes de gabinetes de outros ministérios, fala eventualmente com outras forças e até com os próprios sindicatos, e a partir daí, para, no fundo, não é? Preparar todos os elementos necessários para que o decisor político possa tomar de forma informada e esclarecida. E isso é feito num tempo absolutamente recorde, não é? Porque, como é óbvio, uma greve é sempre uma greve, é sempre uma perturbação, e mais ainda na saúde, não é? Essas perturbações são muito sentidas e muito percepcionadas pela população.
Já nos disse aqui que não se recorda de a Secretária de Estado estar fora do país no momento da convocação ou da entrega de um pré-aviso de greve, mas pergunto-lhe, se estivesse fora do país, que procedimento é que, enquanto chefe de gabinete, utilizaria para que a informação chegasse, tendo em conta os dias que vivemos, para que a informação chegasse à Secretária de Estado? Ou entendia que, nesses casos, a Secretária de Estado não devia ser informada do pré-aviso de greve para tomar as diligências?
Senhora Deputada, nem que tivesse que recorrer aos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Cifra. Jamais passaria pela cabeça que a senhora Secretária de Estado, ou qualquer decisor político, não soubesse em tempo mais que útil, não é, o que se estaria a passar. Essa informação é do mais cuidadoso e do mais sério que existe. Portanto, não sequer imagino que alguém possa alguma vez ter postergado ou ter facilitado ou não ter usado do mesmo expediente para o fazer. Isso é absolutamente, a meu ver, não é? Comigo nunca aconteceria.
Partilho mais uma vez em absoluto também dessas considerações, mas também já agora perguntar-lhe, quando informava, nos casos em que aconteceu consigo, estando a Secretária de Estado no país, quando informava, não lhe bastava informar a Secretária de Estado, garantia que essa informação lhe chegava, era de conhecimento da Secretária de Estado e que daí saíam diligências, ou seja, não enviavam e-mail e está enviado, eu fiz o meu trabalho, garantiam esta articulação do gabinete para que depois desse pré-aviso de greve surtissem as devidas cautelas e as devidas decisões por parte da Secretaria de Estado. Portanto, independentemente do procedimento, garantia isso quando era chefe de gabinete.
Terminou o seu tempo.
Peço desculpa. Senhora Deputada, eu peço desculpa, mas jamais enviaria um e-mail à Senhora Secretária de Estado. Isso é absolutamente, desculpe o termo avestruzo. Porquê? Porque a Senhora Secretária de Estado estava ao meu lado, em termos de gabinete, há telefones, e imediatamente falaria com ela pessoalmente sobre essa situação, e se não fosse pessoalmente era através do telefone. Jamais lhe mandaria um mail, não é? Isso até pareceria, peço desculpa, uma certa deslealdade, porque o chefe de gabinete tem com o seu decisor, com o seu mandatário político, não é, uma relação de absoluta proximidade e, portanto, não faz nenhum sentido, até pareceria estranho, não é, que o gabinete, em vez de se dirigir ou de telefonar, mandasse um mail e dizer, olha, depois acontece o que acontecesse, não é? Quer dizer, isso é... não existe. Peço desculpa.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Doutor não tem limite de tempo, portanto, quando eu se pode falar o tempo que quiser.
Não quero aborrecer os senhores deputados.
Muito obrigado. Mas é só para saber, portanto, tem liberdade temporal para falar. Sra. Deputada Joana Cordeiro tem a palavra, 3 minutos, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Gustavo Manuel Namorado de Carvalho e começava por lhe perguntar, foi chefe de gabinete durante cerca de 3 meses, houve algum motivo em concreto para ser só 3 meses?
Agradeço a sua pergunta e devo dizer que quando a senhora secretária de Estado me convidou, a primeira coisa que pensei é porque é que eu vou aceitar. E, de uma forma muito simples, e disse-lhe, olha, eu vou aceitar porque posso. E quando disse posso, este posso era um posso alargado. Era um posso no sentido económico, era um posso no sentido de disponibilidade intelectual e física para o fazer, e também era um posso que tinha uma incerto em si próprio uma obrigação. Essa obrigação era uma dupla obrigação, que era o facto de eu fazer da minha atuação um hino à lealdade e à transparência e à confiança, portanto, que se estabelece dessa via, e obviamente o contrário. Na minha perspectiva, não basta que um qualquer ministro, secretário de Estado tenha confiança no seu chefe de gabinete, pela tipologia de funções e pela responsabilidade inerente, também é preciso, diria até, é absolutamente necessário que o seu chefe de gabinete tenha absoluta confiança nessa entidade. E, portanto, disse isso à senhora secretária de Estado, isso foi mutuamente aceito, e, portanto, as situações correram assim. Numa determinada altura, aliás, na véspera de eu ter saído, entendi que não estavam criadas as condições que eu tinha imposto a mim próprio, que acabei de mencionar, para continuar. E, portanto, nesse mesmo dia, escrevi pelo meu punho uma carta a pedir à senhora secretária de Estado que me dispensasse de funções, dizendo apenas isto: senhora secretária de Estado, aceitei porque posso, peço-lhe que me exonere porque também posso. Assinei e entreguei à senhora secretária de Estado, e nesse mesmo dia passei aquilo que tinha a passar e peguei na minha mochila e fui a pé para casa.
Eu não queria insistir, até porque é um tema que acaba por ser mais pessoal, mas no fundo depreendo das suas palavras que aquilo que encontrou não era exatamente aquilo que estava à espera.
Essa expressão da senhora deputada é uma expressão muito genérica. Eu não estava à espera de nada, mas eu tenho... há quem diga que eu sou uma pessoa teimosa. Eu talvez seja, mas eu sou teimoso naquilo que são os meus princípios, e tenho para mim que, do ponto de vista do serviço público, eu sou exageradamente teimoso. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu interpreto todas as normas do serviço público em sentido estrito. E entendo que, designadamente, em termos de compatibilidades e incompatibilidades, essa situação deve ser muitíssimo estreita. E, portanto, quando chegaram ao meu conhecimento situações que eu entendi, pessoalmente, nada tenho contra as entidades que não eram, que eu próprio não subscreveria, entendi que só me restava uma situação, que é pedir a minha exoneração. Portanto, aqui o ponto de ordem é chegar a eu ter conhecimento de alguma situação em que eu não procederia dessa maneira. E, portanto, nessa perspectiva, eu entendi que não estavam criadas as condições para continuar a exercer o cargo, até porque já tinha dito, sempre disse à senhora secretária de Estado, que eu só lhe daria para assinar algo que também eu próprio assinasse. E, portanto, uma vez que tal tivesse violado, não é, essa minha obrigação, impunha-me, obviamente, uma conduta, e só podia ser uma. Foi isso que aconteceu.
Eu tenho que insistir, tenho que lhe fazer esta pergunta, não é? Que tipo de situações é que aconteceram? E eram só de dentro da Secretaria de Estado ou vinham de fora, e nomeadamente do Ministério da Saúde? Ou seja, esse tipo de situações que aconteceram vinham de onde, com as quais não estaria confortável?
Senhor deputado, eu acho que há dados que são públicos. E esses dados, portanto, são públicos, e eu julgo que a senhora secretária de Estado falou aqui do seu currículo, a pedido, se não me engano, do senhor deputado Gonçalo Mota Capitão. E o último sítio onde, a última empresa onde a senhora secretária de Estado esteve antes de ser secretário de Estado, tinha como acionista a família Mota-Engil. E, como sabe, o Hospital de Todos os Santos pertencia, era uma parceria com o Grupo Mota-Engil. Devo dizer, já não tenho, respeito muitíssimo, acho uma empresa fantástica e que muito este país deve, mas o meu entendimento, e como digo, é o meu entendimento exclusivo, entendi que, quando soube isto, e só soube, enfim, muito perto da altura em que tomei esta iniciativa, entendi que não se podia estar a negociar com a empresa, tendo estado a trabalhar imediatamente antes nessa... Bom, não para essa empresa, mas para uma entidade que tinha interesses dessa empresa. E, portanto, nessa medida, fiz aquilo que eu faria. Aliás, foi depois de uma reunião em que eu estive com o Sr. Secretário de Estado e também o Dr. André Trindade, da ACSS, com o Dr. Carlos Mota, precisamente sobre o Hospital de Todos os Santos. Eu, na altura, confesso que conhecia bastante bem e conheço bastante bem a Mota-Engil porque desempenhei funções no gabinete da ex-vereadora Filipa Roseta e que tinha o PGDL, que era uma obra fantástica, de que eu tenho muitíssimo orgulho e que é uma obra feita pelo consórcio da Mota-Engil, um consórcio em que a Mota-Engil participa, e portanto conheci bastante bem, e portanto foi isso.
Eu agradeço imenso, acho que há aqui mais informação que nós devemos investigar, vou dizer assim, mas eu vou avançar. A deputada Marina Gonçalves já fez aqui o conjunto de perguntas que eu também ia fazer para perceber como é que se processavam estes pedidos, mas há só aqui um ponto, ou seja, obviamente como chefe de gabinete e para mais sendo advogado, obviamente sabe qual é o prazo para comunicar à DGAEP a questão dos serviços mínimos e, portanto, este prazo é muito curto e, portanto, estes temas têm que ser tratados com a devida urgência e, portanto, é impensável que um pré-aviso de greve não fosse tratado como um tema altamente urgente, ou não?
Como a senhora deputada diz, e eu subscrevo inteiramente, era impensável que isso não fosse tratado dessa maneira. Deixe-me dizer, aliás, que no gabinete da senhora secretária de Estado, Ana Povo, havia uma assessora, que é a doutora Sandra Parreira, que era extraordinariamente proficiente nessas áreas. A doutora Sandra Parreira era de uma disponibilidade imensa e, portanto, e havia, obviamente, nós estávamos todos no mesmo edifício, havia uma grande interação entre os gabinetes. Na altura, o Dr. Nuno Rodrigues era chefe de gabinete da senhora secretária de Estado, Ana Povo, e, portanto, havia uma relação muitíssimo boa, até pessoal, e houve sempre essa enorme partilha, que era até reforçada pelo facto de, nessa altura, estarem a decorrer várias mesas de negociação com sindicatos, e, portanto, todos os gabinetes estarem muito unidos e muito a trabalhar muito juntos relativamente a estas questões. Portanto, como digo, quer dizer, não há nenhuma... Eu, sinceramente, quer dizer, não vejo ninguém, pelo menos no tempo em que estive no Ministério, não vejo ninguém que não tivesse essa consciência.
Eu concordo que obviamente é um tema importante. Nós ouvimos aqui o ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, dizer que do seu ponto de vista era impensável que um membro do governo não acompanhasse de forma absolutamente constante uma greve no INEM, dada a sensibilidade do serviço de emergência médica. E no seguimento das suas palavras, e que eu também concordo também com isto, eu pergunto-lhe como é que era possível que a senhora secretária de Estado da Gestão da Saúde não tenha sido informada da greve?
Sr. Deputada, eu sobre isso não me posso pronunciar sobre se isso é possível ou não é possível. O que eu posso dizer, e isso deu com absoluta certeza, é de que enquanto eu desempenhei essas funções e enquanto o gabinete foi aquelas pessoas que eu ajudei a formar, isso nunca aconteceu. Nem aconteceria.
Porque, e lá está, nós ouvimos aqui a Sra. Secretária de Estado dizer que estava fora do país, na realidade estava fora do país já depois do pré-aviso de greve ter chegado ao gabinete, mas lá está, mesmo estando fora do país, um chefe de gabinete tem uma comunicação permanente com o seu secretário de Estado, ou não?
Este chefe de gabinete, enquanto foi, teve uma comunicação permanente com a senhora secretária de Estado.
Explique-me só mais uma coisa, até porque nós temos recibos de leitura da parte do chefe de gabinete, da secretaria de Estado, só perceber, o mail do gabinete é lido por quem? Ou seja, isto para perguntar o quê? É possível que o chefe de gabinete não tenha conhecimento de um e-mail que chega ao gabinete? Ou seja, há mais alguém a ler estes e-mails? Como é que isto funciona, pelo menos no tempo em que foi chefe de gabinete?
Senhora deputada, eu posso lhe dizer que quando cheguei ao gabinete, a primeira coisa que impus a mim próprio foi nunca sair do gabinete sem deixar os e-mails lidos e respondidos. Peço aqui publicamente desculpa ao meu motorista, coitado, chegava a casa sempre às 3 e 4 da manhã, mas era assim, sempre foi assim. Aliás, tenho muito orgulho que uma vez numa mesa negocial, os senhores enfermeiros terem dito, bom, finalmente o gabinete da senhora secretária de Estado responde aos nossos meios. E eu tenho muito orgulho nisso, mas considero que é o resultado de uma obrigação que tenho para com os meus concidadãos. Sempre disse às pessoas comigo que trabalhavam que hoje estávamos ali, mas amanhã seríamos aqueles que estavam cá fora e, portanto, tínhamos que olhar para as coisas dessa forma. E o nível de exigência era efetivamente muito grande e toda a gente no gabinete tinha essa ideia e trabalhava denodadamente para que isso acontecesse. Portanto, eu via todos os meios passavam por mim e mesmo o secretariado, se por qualquer motivo o mail não me era dirigido, ou não passava por mim por qualquer razão, o secretariado informava-me sempre tinha essas instruções e nunca tive a mais pequena dúvida ou mais pequeno indício de que tal não tivesse acontecido dessa forma. Até porque o secretariado, do ponto de vista físico, estava o meu gabinete, estava o secretariado e depois o gabinete da senhora secretária de Estado. E até havia uma coisa curiosa, eu sempre tive, nunca fechei a porta do meu gabinete, nunca, fiz questão, aliás, disso, e era curioso porque eu, da minha secretária, via num biombo que havia no gabinete das senhoras secretárias, o despacho a acumular-se, e não é? Eu via assim, bem, já estão mais umas pilhas, significava que eu seria mais noite, não é? A trabalhar, portanto, isso era, não havia, nunca houve qualquer falta de controle nisso. Deixe-me dizer-lhe também que, inclusive, relativamente a essa necessidade de ter absoluto controle sobre a documentação e sobre os despachos, quando eu cheguei, e isso foi muito debatido também entre os chefes de gabinete, havia um sistema a funcionar no Ministério da Saúde, um sistema de gestão documental. Esse sistema de gestão documental tinha uma coisa curiosa, é que tinha sido, enfim, montado, mas nunca tinha atualizações. Portanto, eram as pessoas da Secretaria-Geral, havia lá um senhor que, coitado, lá vinha, cada vez que, peço desculpa, eu me enervava e gritava mais um bocadinho, as coisas não aconteciam. Depois era muito complicado, porque quase que nos obrigava a fazer o despacho de uma determinada maneira e enviar para aquelas pessoas, o que era uma coisa inaudita, não é? Porque parece que tudo estava parametrizado e, felizmente, a vida não é parametrizada. E, portanto, a senhora ministra, inclusive, compreendeu isto e, durante um tempo, suspendeu a questão do smart dop, precisamente porque a circulação em papel era bastante mais segura, não é? Do que a outra, não é? E, portanto, essa situação resultou, a circulação em papel que, enfim, pode ser, eu diria, desajustada das percepções que hoje temos relativamente aos serviços digitais, mas ela aflorou-se como mais consentânea com as obrigações do serviço público, a meu ver. Eu próprio, e, enfim, seguramente está o arquivo disso, até porque eu escrevi sempre a verde, não é? Presto já aqui a minha declaração de interesses, que sou do Sporting, e portanto, escrevi sempre a verde, e sempre escrevi à mão, e sempre corrigi os meus textos à mão. Portanto, não o facto de, e compreendo e aceito que hoje, e cada vez mais, nós devemos avançar para a digitalização, mas a digitalização não pode ser, não é? Nunca uma espécie de ónus a impor-nos aquilo que nós devemos fazer. Não é? E, portanto, isso efetivamente, esse sistema de gestão documental tinha alguns problemas e, portanto, foi até por sugestão minha e em conversa, como digo, com, na altura, o Dr. Jorge Mendes, foi suspenso durante algum tempo para evitar que isso acontecesse dessa forma.
Eu agradeço muito as explicações que aqui nos deu. De facto, é importante, principalmente para quem está de fora, porque nunca passou por nenhum cargo desses, perceber exatamente estes procedimentos. E no fundo, numa resposta de sim ou não, eu gostava de lhe perguntar se, tendo em conta todos estes procedimentos que aqui explicou, o grau de importância dos temas, o nível de comunicação com o chefe, ou de conhecimento que um chefe de gabinete tem, o nível de comunicação próxima que tem com o seu secretário de Estado, se considera...
Terminou o seu tempo, senhor
deputado. Só acabar a pergunta. Se considera plausível que um pré-aviso de greve do INEM entrasse na Secretaria de Estado e não chegasse ao conhecimento da senhora secretária de Estado, sim ou não?
Senhora deputada, eu gostava de lhe responder que isso não era plausível, porque, tendendo à importância da situação, ela é absolutamente, é de uma gravidade que eu espero que não seja plausível.
Muito obrigado. Vai usar a palavra seguidamente o senhor deputado pelo Grupo Parlamentar do PSD, Francisco Sousa Vieira, tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Gustavo Carvalho, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua vinda a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e, para iniciar, pedir-lhe só que confirmasse objetivamente em que períodos é que exerceu funções de Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, da Gestão da Saúde.
Se me der licença, vou confirmar. Comecei a desempenhar funções no dia 11 de abril e terminei as minhas funções no último dia de junho de 2024, ambos.
Muito obrigado. E tendo estado em funções apenas durante esse período, de que forma é que viu a sua convocatória para vir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito?
Como uma obrigação, um dever cívico, e portanto é isso que estou aqui a fazer.
Muito bem. Daquilo que foram até agora as questões que lhe foram efetuadas, houve aqui alguma reflexão sobre temas que são muito importantes para o país, mas que não dizem necessariamente muito àquilo que é o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, nem aquilo que é o nosso objetivo enquanto deputados que irão lavrar e assinar o relatório que consta das conclusões desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu quero, em nome do PSD, apenas agradecer-lhe por ter vindo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, também pelos préstimos que prestou ao país enquanto chefe de gabinete, que, também socorrendo-me daquilo que foi a sua descrição do seu dia-a-dia, há de ter sido um extraordinário chefe de gabinete, porque, pelo que aqui nos disse, de facto foi muito proficiente naquilo que foi a sua atividade, mas de facto, pelo que ouvimos até agora e daquilo que é exatamente a janela temporal que concerne ao seu período de funções, não acreditamos que nos possa ajudar muito naquilo que é, desde logo, a gestão naquela greve em particular. Por isso também, posteriormente à sua vinda cá, foi apresentado um requerimento para a chefe de gabinete de então vir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, quero mais uma vez agradecer pela sua presença. Não tenho mais questões. Muito obrigado.
Eu agradeço as suas palavras e, como lhe digo, não acaba aos senhores deputados decidir o que é que eu posso ajudar ou não. Estarei sempre disponível, independentemente se é muito ou não. Mas agradeço as suas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tem 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor, Srs. Deputados, Dr. Gustavo de Carvalho. O senhor foi chefe de gabinete da Dra. Cristina Vaz de Tomé e aqui nesta comissão a Dra. Cristina Vaz de Tomé teve a veleidade de dizer que não tinha sido informada pelos seus serviços, pelo seu chefe de gabinete e pelo seu gabinete como um todo, de uma greve gravíssima que ia acontecer e que resultou na morte dos portugueses. E disse, como alibi, que estava no estrangeiro. Ora, a doutora Cristina Vaz de Tomé só viajou para o estrangeiro dia 12 de outubro e este pré-aviso foi recebido dia 10 de outubro pelas 14 horas e 44. Disso deu nota o relatório da IGAS e foi também nota testemunhal do próprio presidente do sindicato do STEP. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar agora, já assim de início, é o seguinte. A doutora Cristina Vaz de Tomé tem WhatsApp, lê e-mails, ela é uma pessoa informaticamente proficiente ou é uma info excluída?
Senhor Deputado, muito obrigado. Bom, a senhora Secretária de Estado que eu conheci era uma pessoa, diria, dos dias de hoje, não é? Portanto, uma pessoa moderna, aliás, bastante interessada até nas questões da digitalização e da gestão documental e portanto, eu recordo-me que ela própria parametrizou o seu iPad e o seu telefone no gabinete. Portanto, não tenho nenhuma razão. Aliás, como não sei se sabe, mas fica aqui dito, existe uma rede de comunicações do governo, que é gerida pelo CGR, e, portanto, é uma espécie de, se quisermos, de WhatsApp, não é? E que cada um dos chefes de gabinete e os senhores ministros e secretários de Estado têm acesso e, portanto, comunicam através dessa rede.
Dr. Gustavo de Carvalho, o que acaba de nos dizer torna ainda mais inverosímil aquilo que foi ouvido aqui pela boca da Dra. Cristina Vaz de Tomé, dizendo que, como estava no estrangeiro, não teve conhecimento deste pré-aviso de greve, como se a única forma que ela conseguisse comunicar era por sinais de fumos ou por telegramas, como se fazia no século passado. Ainda para mais porque disse há pouco que a chefe de gabinete de então, Dra. Ana Pedroso, era uma pessoa altamente eficaz, altamente eficiente e que não deixaria escapar de este aviso de pré-aviso de greve de uma classe profissional tão importante na manutenção de um serviço de emergência médica aos portugueses, até porque na Secretaria de Estado era conhecida a fragilidade estrutural do INEM, porque vínhamos já de nomeações de presidências do INEM envoltas em escândalos, vínhamos já de vários atrasos de socorro em inúmeras zonas do país a portugueses com prioridade de serem socorridos, portanto portugueses com paragens cardiorrespiratórias, vínhamos já com um histórico enorme de notícias de pessoas que tinham morrido à espera de ambulâncias, à espera de helicópteros. Portanto, este seu testemunho torna ainda mais inverosímil aquilo que a senhora ex-secretária de Estado, Cristina Vaz de Tomé, veio aqui dizer a esta comissão. Ainda gostava de lhe perguntar sobre o que disse há pouco, sobre ser impensável que um pré-aviso de greve não fosse tratado com a maior urgência, ainda para mais, porque além da doutora Ana Pedroso, que já referiu, existia uma outra técnica especialista, a doutora Sandra Parreira, que era de grande interação. Portanto, doutor, diga-nos, explique-nos como é que nós devemos interpretar esta mentira que a Cristina Vaz de Tomé veio dizer a esta comissão, que é totalmente inverosímil.
Só fazer uma pequena correção, a senhora doutora Ana Pedroso não era chefe de gabinete, é secretária-geral do Ministério. Eu não vou, por razões óbvias, não é, tecer nenhumas considerações de ordem opinativa sobre a verosimilhança ou não das declarações da senhora engenheira Cristina Vaz de Tomé, isso não o farei nunca, mas o que posso confirmar é que quer a Secretaria-Geral do Ministério, quer designadamente a doutora Sandra Parreira, que aliás participou comigo de muito perto, apesar de ser assessora da senhora Secretária de Estado da Saúde, doutora Ana Povo, participou comigo em todas as negociações sindicais e era uma pessoa que conhecia muitíssimo bem, eu volto a repetir, muitíssimo bem, tudo o que era recursos humanos, carreiras na saúde. Ela participou em todas as rondas sindicais que nós tivemos e era, portanto, uma pessoa de grande confiança também.
Portanto, Dr. Gustavo Carvalho, nós ficamos aqui perante um impasse, que é o seguinte: ou a ex-secretária de Estado afirmou que não sabia nada e estava a mentir, ou então isso significa que o gabinete, que era composto por pessoas altamente eficazes e eficientes, como acabou de qualificar, não corresponderam a essa eficiência, a essa eficácia, e não corresponderam, não transitaram essa informação à ex-secretária de Estado. Portanto, temos aqui uma de duas opções: ou o gabinete ocultou a informação à tutela por incompetência, ou a tutela está a ocultar a verdade ao Parlamento. Concorda com esta ambivalência?
Sr. Deputado, o que eu concordo é que uma situação desse tipo, no gabinete que eu liderei, teria tido e teve, quando foi necessário, uma atuação que não foi aquela que o Sr. Deputado aqui descreveu relativamente a um outro evento. Eu também não posso dizer rigorosamente nada sobre o gabinete que na altura dos factos dessa greve do INEM, do STEP, acontecia, porque eu não sei se o gabinete era exatamente o mesmo, a constituição daquele que eu liderei na altura. Portanto, eu falo pelas pessoas que na altura trabalhavam comigo e portanto não sei, não posso, não tenho mesmo como saber, e também não conhecia a doutora Anabela Barata, não a conhecia profissionalmente, enfim, estive com ela, terei contactado com ela duas ou três vezes no âmbito das funções dela, julgo que na ARS, antes de serem extintas.
Sr. Doutor, quando tomou posse, estava consciente ou foi informado do déficit estrutural que existia no INEM? Tinha conhecimento que neste instituto faltavam mais de 500 profissionais e que os turnos eram assegurados praticamente sempre com trabalho extraordinário? Sabia que o CODU, os centros de atendimento, funcionavam muitas vezes com operadores abaixo, no mínimo, em mais de metade dos dias? Sabia que havia atrasos de mais de uma hora no socorro para prioridades 1? E, portanto, sabia ou não que tudo o que tivesse que ver com o INEM teria de ser uma prioridade para o Governo? Aliás, a própria Senhora Ministra tinha manifestado publicamente em declarações públicas, e, portanto, concorda ou não que este pré-aviso de greve estava revestido de muito mais importância do que qualquer outro pré-aviso de greve para qualquer outra classe profissional de saúde?
Senhor Deputado, posso dizer que o INEM foi sempre uma prioridade de primeira linha no Ministério da Saúde, quer logo por indicações da Senhora Ministra. A Senhora Ministra foi sempre muito veemente nas indicações que deu relativamente ao INEM. Posso mesmo dizer-lhe que o Senhor Presidente do INEM, na altura, foi das primeiras, se não a primeira pessoa a ser recebida na Secretaria de Estado, e com quem se conversaram muitas e longas horas, e com quem troquei muitos e-mails, sempre com muito sentido de urgência. Posso dizer até que esse sentido de urgência teve foi de tal maneira ajustado que, ainda por causa da situação dos helicópteros, a Senhora Ministra pediu mesmo ao Presidente do INEM, na altura, para vir a Lisboa. Ele estava no Porto, para vir presencialmente a Lisboa, para que se pudessem, para que não houvesse nenhuma dúvida, nenhuma perda de comunicação. Portanto, a Senhora Ministra sempre foi, e obviamente isso foi seguido a nível da Secretaria de Estado, sempre foi muito atenta às questões do INEM, e as questões eram conhecidas do meu gabinete, eram conhecidas essas situações enfim, das fragilidades que o INEM tinha e da sua relação também com as outras entidades que estão na cadeia do socorro.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos dar então início à segunda ronda. Neste momento tem duas inscrições, a Sra. Deputada Marina Gonçalves e a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Não sei se... Chega, não entendo nada. Portanto, só teremos duas intervenções, perdão, dos senhores deputados, Mariana Gonçalves e Joana Cordeiro. Esta segunda ronda, eu pedia a sua atenção para tomar nota das perguntas, uma vez que as perguntas não serão respondidas, portanto, não entraremos em pergunta-resposta imediata, e, portanto, tomar nota para depois responderá no final às duas senhoras deputadas. Vai usar a palavra, então, a senhora deputada Mariana Gonçalves, tem 2 minutos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer os esclarecimentos que aqui prestou. Ao contrário do PSD, nós achamos que foram muito úteis e muito pertinentes, porque das duas uma, o gabinete passou a ser muito negligente depois da sua saída, ou há efetivamente algumas mentiras que foram contadas nesta comissão e que cumpre esclarecer num período onde não esteve presente, mas que correspondeu a uma greve com consequências diretas em tantas famílias. E por isso, acho que a sua intervenção foi muito útil para explicar aquilo que é o procedimento normal de um gabinete na entrada de expediente, e já agora na relação com aquele que é o responsável direto e último pela tomada de decisões, que é obviamente o agente político, neste caso a Secretária de Estado, e acima a Ministra da Saúde. Eu deixava-lhe, só pedir-lhe uma clarificação só no expediente, quando referiu como a informação entrava e que toda a informação passava pelo chefe de gabinete, perguntava-lhe se estes pré-avisos de greve, face à sua importância, eram também enviados diretamente para a Secretária de Estado ou se ela só tinha conhecimento através do chefe de gabinete, se havia este passo intermédio ou se efetivamente tinha também conhecimento direto deste e-mail e, portanto, seria esse o procedimento normal nestas situações. E perguntava-lhe também, ainda sobre as saídas ao estrangeiro da Secretária de Estado, se é que existiram nesses 3 meses em que foi chefe de gabinete, que tipo de articulação é que tinham? Ou seja, para ficar aqui claro, mantinha o conhecimento corrente do que acontecia no gabinete, seja das greves, seja dos assuntos urgentes que imagino que diariamente teriam numa Secretaria de Estado como a que chefiava à altura? Perguntar-lhe como é que era essa articulação, se efetivamente quando a Secretária de Estado estava fora, estava mesmo fora do gabinete e não respondia pelo gabinete, ou se continuava com essa articulação direta e a responsabilizar-se pelo que era decidido, pelo que era recebido no gabinete. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça a favor. 2 minutos, perdão.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha pergunta é só um bocadinho, só para clarificar também aqui um ponto, que é, quando havia um pré-aviso de greve, portanto, na altura em que foi chefe de gabinete, não seria habitual as entidades que tutelavam, por exemplo, recebiam um pré-aviso de greve também? Era habitual coordenarem com a tutela o que é que deveriam fazer? Ou seja, por exemplo, neste caso, aqui vou focar no INEM, mas na altura, ou seja, o INEM recebe um pré-aviso de greve, não seria normal o próprio INEM imediatamente também contactar a tutela, e nomeadamente a Secretaria de Estado? Portanto, o INEM também recebeu este pré-aviso de greve, e portanto, não seria habitual pedir indicações, haver este tipo de discussão, porque nós já sabemos do lado do INEM o que é que foi feito e não foi feito, mas isto seria habitual contactar imediatamente a Secretaria de Estado, ou o próprio, ou eventualmente o próprio sindicato, ou a própria Secretaria de Estado contactar o sindicato, portanto, ou seja, nestes procedimentos mais concretos, se isto é razoável que esta interação não tenha acontecido. Portanto, como é que isto funcionava habitualmente noutras greves? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, se o doutor faça a favor.
Sra. Deputada Mariana Gonçalves, relativamente à primeira questão, se os pré-avisos iam diretamente para a Secretaria de Estado ou se chegavam através do chefe de gabinete, eu não li o mail da senhora Secretária de Estado e, portanto, não faço ideia se ela também recebia. Agora, uma coisa lhe garanto, o chefe de gabinete recebia e o chefe de gabinete imediatamente diligenciava tudo o que era necessário para que isso desse. Isso não há, sobre isso não pode haver dúvida nenhuma, quer dizer, eu imagino que a senhora Secretária de Estado, e agradeço-lhe a confiança que ela teve sempre em mim, não visse o seu mail constantemente, porque acreditaria e acreditava seguramente, senão não me tinha mantido em funções, de que o chefe de gabinete teria boa consciência e teria uma boa ponderação do que é que seria necessário ou não para a contactar diretamente. Eu posso lhe dizer Eu não recordo que a senhora secretária de Estado tenha alguma vez saído de Portugal na altura em que eu fui chefe de gabinete, mas eu sabia sempre onde a senhora secretária de Estado estava. Aliás, eu costumava brincar e dizendo, bom, eu sei mais do que a própria família, não é? Porque, inclusive, a senhora está a estar a ir a pé para casa e eu tinha sempre cuidado, bom, mas vai de certeza a pé, veja lá, eu não quero que vá a pé, por questões de segurança, obviamente. Portanto, sempre fui muito cuidadoso e a senhora secretária de Estado, obviamente, mesmo em situações que eram mais reservadas, não é? Que ela não queria pôr na sua agenda, naturalmente, não é? Sempre me deu disso conhecimento e eu sempre tive disso conhecimento e nunca tive nenhuma restrição, nem nunca foi dado nenhuma restrição no sentido de a contactar, de lhe dizer, independentemente dessas situações. Aliás, muitas vezes, como eu penso que é natural, a senhora secretária de Estado, quando ia a eventos, discutia comigo se devia ir, se não devia ir, como é que é. Portanto, havia uma peço desculpa da expressão, mas havia um controle mútuo, não é? Ela sabia sempre onde eu estava e eu sabia sempre onde ela estava. Portanto, o conhecimento e a articulação relativamente à segunda pergunta que a senhora deputada me colocou, esse entrosamento, aliás, não é possível nem concebo que ele possa alguma vez não acontecer, porque isso faz parte, digamos assim, faz parte do job description destas tarefas e mal seria se o próprio decisor político não tivesse, relativamente ao seu chefe de gabinete, essa certeza absoluta, não é? De que o incomodaria, entre aspas, a qualquer hora da noite, do dia, enfim, isso é impensável, não vejo como. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Joana Cordeiro, se as entidades, imagino que os institutos públicos e os hospitais, se quando tinham algum aviso, pré-aviso de greve, não é preciso que seja um pré-aviso de greve, alguma situação em que possa estar em causa, e nomeadamente no caso da saúde, a saúde pública ou o atendimento, sempre foi regra, sempre, enquanto eu estive, obviamente, e tenho que ter isto bem assim, sempre foi regra que essas entidades falam com o chefe de gabinete. Eu recebi muitos telefonemas, estou-me a lembrar, por exemplo, do Algarve, nas situações mais que estava a preparar o verão, muitas vezes o senhor diretor da ULS me telefonou a dizer, olha, temos isto, temos aqui uma questão com a enfermagem, como é que resolvemos? E, portanto, aliás, até muitas vezes esse contacto telefónico precedia de qualquer comunicação escrita, não é? Porque a urgência destas coisas não pode, não espera, e, portanto, isso... aliás, deixe-me dizer-lhe que eu não te vejo que algum responsável de uma entidade pública, se confrontado com uma situação, pode não ser, obviamente, uma greve, um pré-aviso de greve, mas se confrontado com uma situação em que a avaliação é de perturbação, nem é preciso mais, de perturbação, não é? Que não entre e que, obviamente, necessite, como era o caso, de aconselhamento, não é? Ele até pode praticar o ato, não é? E juridicamente até o pode praticar. O meu entendimento é que, por uma questão até de lealdade e de afinação destas coisas, esses responsáveis dessas entidades falam sempre com o Ministério, enfim, com as entidades que dependem deles politicamente, precisamente porque têm que ter essa, desculpe o termo, cobertura, não é? Que não é só jurídica, é uma cobertura também política para atuarem. No caso, por exemplo, de uma greve, temos que ter consciência de que a greve tem, é um fenómeno jurídico, é um fenómeno social, não é? Mas também o seu tratamento é um fenómeno político na medida em que a resposta também evidencia um determinado pensamento, uma determinada construção do pensamento político relativamente a alguma coisa, não é? Portanto, e isso, obviamente, é algo que nenhum dirigente da administração pública posterga, de certeza absoluta.
Muito obrigado, doutor. Terminou a sua audição, resta-nos agradecer a sua presença e dar só uma informação antes de o acompanhar também de saída, dizer que a viúva pretende depor presencialmente, portanto já ficam informados, e entretanto a informação que temos é que a senhora ministra ainda não chegou, portanto iremos fazer um intervalo, já temos aqui a nossa presidente e portanto retomará os seus trabalhos. Ou tomará os seus trabalhos hoje. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Presidente.